Oi, eu sou o Zé.
E aí, aqui é a Beck.
E está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso Bisão Voador. É isso aí, gente. Hoje, dia do orgulho LGBT, queria mais e queria muito mais, né? Bota mais que tá pouco ainda. A gente começa esse episódio com muita alegria, muito amor. Essa minha voz, assim, de taquara rachada, alegre.
Teu cu.
E Beck me gongando, como sempre, quando eu falo da minha voz.
Claro, toda vez que tu fala que é de taquara rachada e todo mundo sabe que isso é mentira.
Ô, meu amor, são seus ouvidos. Não posso dizer que são seus olhos dessa vez.
Você sabe que meus ouvidos são horríveis. Então, quando eu falo, ó, sinceridade.
Ah, pois, viu? Então, gente, aqueles recadinhos que vocês já estão cansados de ouvir. Mas primeiro recadinho é que se você está ouvindo esse podcast na redezinha verdinha, dá aí 5 estrelas pra gente, que a gente vai adorar, pois as gatas aqui, ó, estão fazendo esses episódios com muita fé, muito amor e muita alegria, pra trazer conforto pro coração de todo mundo. Que delícia. Segundo recado é que o Bisão Voador é um podcast independente e tem financiamento coletivo lá no apoia.se/bisãopodcast, onde vocês podem nos ajudar da maneira que for possível. E além disso, se vocês não gostam de apoio mensal, vocês também podem nos ajudar mandando um pix pelo nosso e-mail contato@bisãopodcast.com.br. O último recado é que aí na descrição do episódio tem um link para o grupo do Telegram. Entra lá, manda um mapa astral. Vai ter Luiz falando sobre seu mapa astral, dizendo se você é uma pessoa confiável ou não, se você gosta do Vulco Vulco ou não. Então entra lá que ele vai ler seu mapa astral e a gente vai fofocar bastante, e é sobre isso.
Só cuidado, geminianos, vocês vão sofrer um pouquinho de bullying, tá? Mas nós amamos vocês de vez em quando.
De vez em quando.
Olá, pessoal. Então, eu sou o Anderson e eu vou falar um pouquinho sobre o Lampião da Esquina, que foi um jornal homossexual brasileiro que circulou durante os anos de 1978 e 1981, e ele nasceu dentro de um contexto de imprensa alternativa na época de abertura de política no final dos anos 70 e durante o abrandamento de anos de censura promovido pela ditadura militar brasileira.
Oi, gente, aqui é a Letícia, e a gente vai falar também sobre o Xana com Xana, que foi uma publicação independente em formato de boletins dos coletivos paulistas Lésbico Feminista e do Grupo de Ação Lésbica Feminista, também conhecido como GALF, que desempenhou um papel muito importante na organização de política e de resistência na comunidade lésbica dos anos 80. Mas por volta de 1981 a 1987 no Brasil.
Pois é, meus amores, como vocês viram, temos duas vozes aqui já conhecidas de vocês, Anderson do FajoCast e Letícia, a sapa que é sempre justa. Ela pode dizer até que não é justa, mas ela é sempre justa. Então temos convidados ilustres aqui e a gente está falando sobre duas importantes mídias que traziam notícias sobre a comunidade LGBTQIA+, durante o período de ditadura militar no nosso país. Ou seja, nesse período, a gente já conseguia provar que a resistência sempre fez parte da nossa comunidade. Mas, como tudo começa pelo começo, então a gente vai primeiro de Lampião da Esquina.
É sobre isso? Sobre o Lampião da Esquina. A gente começa com uma visita de Winston Leyland, editor do Gay Sunshine, revista homossexual norte-americana, onde 11 pessoas se reuniram na casa do pintor brasileiro Darcy Penteado. E aí criaram uma ideia, né, desse veículo. E aí nessa reunião, além do Darcy Penteado, né, estavam Adão Costa, Aguinaldo Silva, Antônio Crisóstomo, Clóvis Marques, Francisco Bittencourt, Gasparino da Mata, Jean-Claude Bernadet, João Antônio Mascarenhas, João Silvério Trevisan e Peter Fry, que Depois, né, eles ainda iam constituir o conselho editorial do jornal.
E aí, só adicionando essa informação que a Beck falou, o Lampião da Esquina, ele foi um jornal que ele procurava representar, né, uma parte da comunidade LGBTQIAP+, e aí, por falta de representatividade ou de mais vozes ativas na sociedade, o jornal ele acabou se tornando importante para a construção de uma identidade nacional mais pluralista. E aí, para poder circular, o Lampião da Esquina, ele contou com a criação de uma editora que tinha o mesmo nome, né, que se chamava Lampião, e também de outros colaboradores que faziam doações, né, de quantias em dinheiro e essas coisas. E aí, no total, o Lampião da Esquina, ele teve 38 edições, incluindo a de número zero, e inicialmente cada edição teve uma circulação aproximada de 10 até 15 mil exemplares em todo o país.
O Lampião era em formato de tabloide. E o jornal tinha editorias fixas, como Carta na Mesa, onde as pessoas mandavam cartas e eram publicadas e respondidas. O Esquina, onde eles reuniam notícias. O Reportagem, que era sempre sobre era sempre onde a matéria da capa estava localizada. E também, a partir da edição do número 5, a coluna Bixórdia, que é com certeza a melhor, né, gente? Além dessa, também havia espaços para informações culturais, indicações de livros, exposições, shows, filmes e também entrevistas muito importantes.
Ou seja, minha gente, se você acha que hoje em dia não, mas principalmente quem viveu os anos 90 e ouviu Love Songs, que tinha um momento da cartinha do amor e tudo mais, era no Lampião da Esquina, se você era viadão e queria conquistar o seu amigo viadão também. O entendido, entre aspas, né? Você mandava lá por cartas na mesa para tentar conquistar as gatas, viu? E aí, o jornal, ele teve muitas questões políticas urgentes que eram abordadas e que discutiam principalmente sobre repressão e liberdade. Não só dos homens gays, porque eles foram entendendo durante a construção do jornal a importância de falar de travestis, de lésbicas, das pessoas negras, de mulheres e povos originários também. Então, o Lampião acabou documentando nas páginas dele uma formação de grupos ativistas que eram considerados desviados ou entendidos no Brasil. E aí, tínhamos, né, nesse quesito várias questões que iam desde a masculinidade das bichas, né, das POC da época, até os mapas que também marcavam onde eram as pegações lá no centro de São Paulo, viu? Você queria saber essas coisas, estava lá. Também tinham questões que iam da perseguição das pessoas que frequentavam o cinema pornô até os assassinatos que rolavam com as travestis por conta da ditadura. Também tinha discussões sobre a literatura lésbica de Cassandra Rios, que batia também na música feminista de Lacey Brandão, que acabava caindo também sobre a sensualidade performática de Ney Matogrosso. Então era uma coisa que era realmente muito diversificada. E a produção desse conteúdo era feita por aqueles conselheiros que Beck falou lá no início, e por convidados também que iam variando a cada edição.
E aí, assim, inicialmente, mas nada surpreendente, o jornal estava voltado primeiramente para retirar o gay, entre aspas, da margem social, que foi, né, para abrir discursos às minorias. Já na fase final, ele já se adaptou ao gueto e se tornou mais ousado, contendo até tipo ensaios sensuais, começou a falar de temas mais polêmicos, sabe, muito mais do que na fase inicial, né? Porque naquela época polêmico já era só do jornal existir, né? Então é polêmico dentro da comunidade, não fora. Se bem fora também, né? Mas enfim. Segundo Renan Quinalha, o Lampião mapeava, assim, com maestria, os territórios gays e os códigos de sociabilidade típicos de cidades grandes. E os apresentava a seus leitores. O Lampião retratava um gay que entendia cada vez mais a sua identidade, mas, ao mesmo tempo, ria de si mesmo. Agora eu acrescento, né, gata? Porque a gente tem que rir para não chorar.
Porque LGBT é um povo animado.
É, exatamente. Na verdade, nessa época eu acho que era o GLS, né? Mas eu acho que essa questão ela é bem interessante, assim, porque o jornal ele trazia essa interseccionalidade, né? Eu acho que é importante de ressaltar isso, né? Mas daí, né, a gente tem essa discussão do GLS, que são os gays e as lésbicas, que tinham mais visibilidade nessa época e traziam um pouco mais dessas discussões. E aí, até aproveitando isso para puxar um pouquinho, porque em 81 o Lampião da Esquina ele encerrou a produção deles, né? Mas aí no mesmo ano, mais ou menos, a gente teve o nascimento do Xana com Xana, né? Que veio trazer mais representatividade. E aí eu acho que é interessante a gente começar a contar a história com o depoimento da ativista Miriam Martinho, que diz o seguinte: nosso principal objetivo com o Xana com Xana é quebrar o muro de preconceitos que envolve e isola mulheres lésbicas, criando uma rede de contatos, informações e apoio, tanto no Brasil quanto no interior. E aí eu já vou até deixar aí essa deixa para Letícia, né, para falar um pouquinho mais sobre esse boletim.
O primeiro boletim foi publicado em 1981 pelas lésbicas do grupo LGBT do Somos. Mas ele voltou a ser publicado depois pelo GALF, que é o Grupo de Ação Lésbico e Feminista, e foi num período bastante conservador da nossa época, né? Os anos de chumbo, que foi no final da ditadura militar no Brasil. E a própria circulação já era difícil entre as mulheres lésbicas, porque elas tinham medo de receber uma revista que chamava Xana com Xana, né? Tava bem na cara. E dessa forma, a Roseli Roth, que infelizmente nos deixou em 1990, e a Miriam Martino, que já comentamos aqui, que continua à frente de movimentos, passaram a comercializar o Xana com Xana em frente ao Ferros Bar, que era um bar que a maioria das lésbicas frequentavam naquela época.
E é sobre... O Xana com Xana, ele teve 12 edições, né, publicadas, que foram lançadas entre 81 e 87, e tinham temas recorrentes como lésbica nas artes, nos esportes, na literatura, a participação política e também outras coisas, né? Que, por exemplo, a primeira edição teve, né, uma entrevista exclusiva com Angela Rohron. Eu até fico lembrando do meme que saltaram de Angela Rohron, porque ela provavelmente anda de moto. Ela é motoqueira, por isso é Angela Rohron. E o Xana com Xana também trazia cartas, depoimentos, charge, poesia, ilustração, tudo o que tivesse a ver sobre a existência lésbica.
Olha, esse nome, Xana com Xana, eu preciso sempre falar, esse nome é incrível. Eu entendo o pessoal da época, sabe, ficar muito apreensivo de receber uma revista com esse nome, mas hoje em dia, assim, eu acho que sairia e seria o maior sucesso de todos, assim, se saísse agora, entendeu? Tipo, Xana com Xana, pessoal, caralho, genial, vamos.
Muito bom, né?
Né? Convenhamos, quem é que não ia querer ler um Xana com Xana?
Eu ia.
Eu com certeza ia estar com a minha cara enfiada, o quê?
Enfiada.
Conseguindo! Não dá pra falar, né? Falando da Xana com Xana, a gente não pode falar sem a pau da Xana com Xana, sem falar do Ferros Bar, né? O nosso bar de mulheres que amam mulheres. E principalmente porque foi neste bar, chamado, inclusive, né, que foi considerado, né, onde aconteceu o movimento do Stonewall brasileiro, que aí foi no dia 19 de agosto de 1983, foi lá, não, no Ferros Bar, que foi construída a história do Dia Nacional, querido, do Orgulho Lésbico. Tudo da Atlântica diz, hey! E aí esse bar, em especial, né, que já era um ponto de encontro de grupos de esquerda na cidade de São Paulo, muito antes do golpe de militar. O golpe de militar, ótimo, né? Golpe militar de 1964. E foi a partir do fim dessa década de 1960 que o bar passou a ser ocupado por mulheres lésbicas e bissexuais.
E aí tem uma outra questão, né? Porque aí foi nos anos 80, né? A partir dos anos 80, que a venda do Xana com Xana começou a incomodar os funcionários do local, né, desse bar. E aí tem vários relatos, eu acho, de porteiros que agiam de maneira de violenta, né, com frequência, fazendo ameaças para as pessoas, dando puxão e essas coisas, para que as mulheres se retirassem do local, né. E aí essa situação, ela piorou, né, com o envolvimento do dono do bar, no dia 23 de julho de 83, quando ele acusou as mulheres de desordeiras e tentou expulsá-las do bar, chamando a polícia. E aí, né, nesse dia, por mais incrível que pareça, os militares deram razão às mulheres, deixando elas permanecerem ali naquele ambiente.
Tá pensando que lérbica é bagunça, meu amor?
Até os policiais respeitam, olha só.
É, porque, pelo que eu sei, eles ficaram meio assim, ah, não quero nem me meter com isso, que isso não me interessa. Então não foi nem favorecendo muito elas, foi menos falta de interesse de entrar ali na confusão de bar. Só que as mulheres ficaram putas, né? E com razão. Por quê? Elas não poderiam vender a revista no bar no qual elas frequentavam. Quem dava dinheiro pro bar que elas estavam frequentando eram elas mesmas lá. Quem tava pagando os latão era a Sapabis, né? Só que Sapabi... a Sapatão são o quê? Organizada. Ela falou assim, bora fazer o quê? Vamos fazer um protesto. Aí demoraram cerca de um mês para fazer o protesto direitinho. Convidaram um monte de político... Entre eles, Ireide Cardoso, Eduardo Suplicy, chamaram grupos de homossexuais masculinos, entidades feministas, ativistas de direitos civis, todo esse pessoal que podia contribuir para engrossar a manifestação. E, mais uma vez, encabeçada pela Roeli Roth, eles realizaram um happening, que é uma forma artística de intervenção, no dia 19 de agosto de 1983.
Só que nem todos são flores, né? Até para começar esse happening... Teve, de novo, aquele porteiro que não tem amor nenhum no coração. Além de tudo, provavelmente misógino, lesbofóbico, bifóbico e todos os fóbicos que você puder imaginar tem no sobrenome dele, né? Ele tentou fechar a porta, tentou fazer o quê? As mulheres de otária de novo. Mas o que, é que as mulheres fizeram? Empurraram e derrubaram o otário no chão. É sobre isso. Amo demais. E as pessoas que estavam envolvidas conseguiram entrar. Roseli acabou subindo em algumas cadeiras e começou a fazer um discurso de repúdio sobre a violência que acontecia com as mulheres lésbicas ali no local. E ela exigiu ali naquele momento o direito daquelas mulheres ocuparem o bar e também de vender o chana com chana, porque não era só ocupar o bar, não. Era ocupar o bar e transformar ali... O Xana com Xana num acontecimento de verdade mesmo. A gente vai distribuir, a gente vai vender e você não tem nada com isso.
Eu acho é pouco. E aí, ó, nesse dia aí, foi com presença de jornalista, político, os coletivos tudo, meu filho. Ah, balbúrdia estava lá, ó. E aí o dono do bar ficou com o quê? Isso mesmo. Com o cozinho na mão, assim, ó, segurando. E ele finalmente admitiu, né, que, assim, se ele não tivesse... as lésbicas, as bi, as mina lá, o bar ia flopar total, ele meio que ia perder todo mundo. Então ele teve assim, que pesar as coisas, né? Ele pensou e disse, realmente eu preciso delas aqui, e aí esse único jeito de ter a minha clientela aqui, né? A galera que vem pro bar, as bebas, vir pra cá, é vendendo a Xana com Xana, então é isso, eu vou deixar. E aí ele... deixou, né? Antes que queimassem o bar dele também, né? Convenhamos. Que eu acharia era pouco. E aí, quando foi, né? Nessa época, Roseli deu um depoimento maravilhoso e que ela falava basicamente que o fator essencial para o sucesso do Levante foi a união e a força das militantes que exigiam seus direitos cumpridos. E é isso, gente. Hoje vocês aprenderam que se a gente não junta e taca fogo, não dá certo. Dizendo isso, vamos para Brasília, o quê?
Bora se organizar, tacar fogo em tudo, que esse país não dá mais. Isso aí, revolução.
Exatamente.
Exatamente. E dia 1º de janeiro, todo mundo em Brasília para posse.
Exatamente.
A minha mãe já comprou passagem.
Se não for a posse correta, a gente taca fogo em tudo.
Djonga botou fogo no racista no show recentemente. O próximo passo é queimar Brasília. Aqueles.
Isso aí.
Fazendo um comentário sobre o que a gente acabou de trazer pro pessoal, é que, tipo, fica nítido que lá nos anos 80, tanto com o Lampião quanto com o Xana com Xana, tiveram dois acontecimentos muito importantes. Para o Lampião, foi o editorial percebendo a importância de falar de outras vivências que não fossem apenas de homens gays brancos, né? Falar da vivência de travestis, porque tem muitas travestis morrendo. Falar da vivência de homens negros, porque, né, a gente fala de preterimento, fala de um monte de outras coisas, né? E falar de outras coisas que aconteciam na sociedade, inclusive, incluir discussões sobre mulheres lésbicas e sobre feminismo também, né? Sobre mulheres no geral. E o caso do Xana com Xana, que teve a derradeira no Ferros Bar, né? Que para tudo acontecer também precisou de um movimento de outros coletivos, de outras pessoas que lutavam por direitos humanos, por direitos civis e todo o rolê, né? Então, tipo, tanto o Lampião, nesse momento de divulgação, quanto as mulheres lésbicas do Galf, que produziam o Xana com Xana, que se uniram a outras pessoas e outros coletivos, precisaram entender nessa época, sem ter o termo, que a interseccionalidade é a coisa mais importante, né?
É.
Eu acho que uma coisa que eu acho interessante também, que o Galf, que foram da, de onde a Roseli Roth veio e tal, eles vieram, o que acontecia? Tinha um grupo homossexuais que eram liderados por homens gays, e aí eles não ouviam as pautas das mulheres lésbicas e bissexuais na época. Aí as mulheres também, as lésbicas, queriam fazer parte do movimento feminista, só que as mulheres feministas que eram héteros, elas, tipo assim, parecia que nunca tinham visto uma lésbica na vida. Então elas estavam meio que, tipo assim, sem voz em todos os lugares. Por isso que eu acho que esse levante é tão importante, né? A gente faz uma comparação com ele do Stonewall, mas se a gente for ver a história de Stonewall, é um pouco diferente, porque a galera já estava lá no bar e é por isso que foi em cima. Elas aqui se organizaram e foram para, tipo, fazer o levante dos Ferros Bar. A gente vê, e obviamente também a época que a gente estava vivendo, né, por muita influência da ditadura militar, o quão grande foram esses movimentos, né? Tanto dos jornais, porque isso é o que vira para a gente história, né? Senão a gente não teria nem como ver isso, quanto a manifestação mesmo.
A Letícia estava falando sobre história, essas coisas. Assim, eu não sou historiador nem nada, mas às vezes eu acompanho umas pessoas que são historiadoras e tal. E uma das coisas que eu percebo, assim, é que a história ela vai sendo construída, né? No decorrer do tempo, né? E ela vai sendo construída de maneiras diferentes. Então, o que eu percebo, né, observando a história do movimento LGBT no Brasil, é que a gente tem uma diferença desse movimento norte-americano, né, que foi mais de uma revolta, mas eu acho que isso mostra muito pra gente como que é importante a gente observar a interseccionalidade, né? Como é importante a gente tentar construir um movimento LGBT, QIAP+, mais unido, né? Olhando para todas essas questões. A gente já teve o início, mais ou menos o início disso, com o Lampião da Esquina e com o Xana com Xana, que traz aí um pouco dessas interseccionalidades entre cada das pautas que as pessoas têm. Eu acho que até a Parada LGBT de São Paulo também traz um pouco disso, né? Que tem a semana ali que traz o movimento das mulheres lésbicas, que traz o movimento das pessoas trans e travestis. Então, eu acho que a interseccionalidade é uma coisa importante e é uma coisa que a gente está construindo. Eu acho que a gente ainda está muito nesse processo de construção de um movimento LGBT que, a gente, quando a gente para olhar para trás, parece que faz muito tempo, mas é um movimento muito novo, é um movimento muito, muito recente, que já foi impactado por várias questões, assim, muito, muito complicadas, assim, desde a intervenção do Estado até uma epidemia de HIV/AIDS, assim, sabe? Então, acho que a gente ainda está nesse processo de construção desse movimento e a gente está num processo histórico, né? Então, a gente está passando aí por esse momento de construção. Não sei se faz sentido para vocês.
Mas é bem isso mesmo, sabe? É muito engraçado a gente falar dessas coisas como se elas fizessem muito tempo, sabe? É como se passou 10 anos e as pessoas meio que esquecessem. Mas se você contar boa parte dessas histórias, muitas das pessoas que a gente conhece, ou elas lembram, né, de nossos tios, pais, eles lembram, eles estavam lá, já eram adultos ou o que fosse, entendeu? Ou então é muito, é tipo, a época que você nasceu é muito próximo, né, da época que você nasceu. Porque, por exemplo, eu vejo aqui que, né, teve teve muito do movimento na década de 80. Tipo, eu nasci em 89. Então, tipo, é bem ali. Foi um pouco antes de eu nascer. Muitas dessas coisas aconteceram um pouco antes de eu nascer. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro.
É pouco tempo demais,
sabe?
né?
É muito bizarro. E é bem aí.
Ainda mais a gente que é novinho, né?
Novinha.
Todas novinhas aqui.
É isso mesmo, tipo. E a gente tem que aprender com. Literalmente tem que aprender com o passado, né? Se lá atrás o pessoal estava entendendo já a importância da interseccionalidade, quando a gente volta e, tipo, é no máximo 40, 50 anos atrás, e a gente esqueceu que interseccionalidade é importante, a gente tem que recordar realmente que, tipo, poxa, a gente só vai conseguir fazer alguma coisa todo mundo junto. E aí, quando o Angri colocou o que rola em São Paulo durante a semana da parada é de você ficar de cara, porque muita gente não vai para as outras manifestações, não vai agregar na marcha trans, não vai agregar na marcha lesbi, deixa que, tipo, ah, é só para aquele grupo. Não, o grupo está convidando essa marcha. Essa marcha é para todo mundo que é dissidente junto com aquele grupo. Tudo bem que existe uma bandeira maior, né? Mas ninguém vai dizer para vocês, saia daqui, vai dizer, entra aqui, por favor.
Ah, eu vi um TikTok de um cara falando que ele tava na parada no domingo. E aí um gay chegou nele e pediu para ficar com ele e tal. Aí ele falou: não, sou hétero. Aí o cara: o que você tá fazendo aqui na parada então? Aí ele falou: não, mas eu sou um cara trans. E aí o gay continuou indignado, porque achava que ele não devia estar lá, porque eles acham que a parada é deles, sabe?
Eu só ia puxar uma questão, porque eu acho que isso é uma coisa muito geracional, que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está fazendo com as gerações. Porque, por exemplo, né? Aí agora, né? Somos novinhas, né? Eu sou uma novinha de 34 anos. Mas eu fui introduzido nesse meio LGBT por gays mais velhas. E que já sabiam meio que, né? Tinha uma certa vivência, que entendiam essa interseccionalidade entre as pessoas e que me levavam para ter um conhecimento sobre esses outros lugares. Então, tipo, tinha a parada LGBT, mas as pessoas ainda me levavam para a feirinha da parada LGBT, que era uma feirinha que acontecia antes. Então, você tinha contato com outras pessoas, você tinha contato com outras pautas levantadas pelo movimento LGBT, o movimento das lésbicas, o movimento das trans, o movimento das mães pela diversidade. Então, uma questão que eu acho interessante hoje em dia, que eu acho meio preocupante, é a questão de como a gente está lidando com isso nas redes sociais. Porque a gente não está trazendo um conhecimento sobre o passado, sabe? Não fazendo uma crítica às redes sociais, nem nada disso. Mas o que que a gente está trazendo
Mas
sobre
pode
essa.
fazer, né?
Sim. Mas que nem o que a gente está fazendo aqui hoje, sabe? Trazendo informação e falando sobre outras lutas do passado e relembrando essas outras lutas que foram feitas e relembrando essa interseccionalidade que está aí desde sempre, sabe? Então eu acho que o nosso trabalho, o nosso serviço como pessoas LGBT jovens na faixa dos 30 é relembrar a nossa.
Jovens de cara e de coração.
Sim. É relembrar a nossa história, sabe? E relembrar quais foram as pessoas que vieram antes da gente, o que essas pessoas fizeram, porque é isso que vai construir a nossa história, né?
Mas o negócio é porque, assim, a importância da história, até hoje, ela ainda é muito deixada de lado, sabe? Quando eu dava aula, e até hoje eu escuto até isso do meu filho, que eu ficava dar um cascudo nele, que é perguntar, tipo, para que serve a história? Se ela não serve mais de nada, porque já passou, sabe? Isso é muito comum de se ouvir, muito comum, sabe? Muitos jovens que hoje em dia estão com seus 20 anos, alguma coisa assim, não prestaram atenção, Tem muita pessoa que ainda tá numa fase assim muito muito egocêntrica, sabe? De não perceber o próximo. Então você vê muitas pessoas que não se importam com a pauta do próximo, porque o importante é a sua própria pauta. E aí, ao invés de contemplar as outras pautas e fazer justamente essa interseccionalidade, elas meio que rejeitam, porque o importante é elas lutarem pela própria causa e cada um cuida da sua. O máximo que vai acontecer é elas terem, entre aspas, empatia pela pauta do outro, entendeu? Tipo, ah, eu te apoio de longe, mas eu não vou te apoiar de verdade, entendeu? Na hora do vamos ver, eu não vou te apoiar de verdade, mas eu te apoio de longe. Isso é muito, muito, muito comum de se ver, infelizmente.
E a gente só sabe o que a gente precisa melhorar olhando para o passado. É por isso que a anistia que foi dada no, na ditadura para todos esses militares fidicorno, né, não serviu de nada. Serviu para esses otários hoje em dia, bolsonarista, ficar pedindo por intervenção militar de novo, achando que vai ser uma coisa boa. Uma coisa tão ruim que hoje em dia, intervenção militar é inconstitucional. Então, enfim, né? Um beijo para vocês que são otários.
E como é que é aquela famosa frase, né? Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la.
É, que é para onde, né? Estamos indo, espero que não, mas.
Dói, mas essa é a verdade. E vamos de Wi-Fi. Eu vou começar com a dica. Minha dica vai ser para vocês acessarem o conteúdo tanto do Lampião da Esquina quanto do Xana com Xana. É fácil, tem dois sites que estão que liberam o download desses arquivos, né? O Lampião da Esquina vocês acham no grupodignidade.org.br e o Xana com Xana no acervobajubá.com.br. Vai estar aí na descrição do episódio, também o link para vocês chegarem até esses sites e conseguirem baixar. Mas a edição que eu quero que todos vocês leiam é a número 14, que cronologicamente seria a 18ª edição, porque tiveram as edições especiais de final de ano e tal. Então tem algumas edições entre elas, mas é a número 14 do segundo ano de publicação do Lampião da Esquina, que é de julho de 1979. E ela tem ninguém menos, ninguém mais do que Lulindo dando depoimento. O título da matéria é Alô, Alô, Classe Operária e o Paraíso Nada. Nessa edição, Lula fala de greves, bonecas, que são os gays, né, e feministas, falando sobre o chumbo grosso que vinha em relação a todas essas pessoas, né, que estavam se movimentando, tanto a classe trabalhista quanto os homens gays e quanto às mulheres, né? Então, tipo, você vê, né? Desde 79, Lulindo dando depoimentos que são muito interessantes, que se vocês lerem, vocês vão achar, putz, mudou algumas coisas no pensamento dele, mudaram algumas coisas, mas continua assim, meio que naquela ordem, né? De sempre.
Então, gente, eu vou aproveitar esse momento de indicação para poder fazer uma propaganda do meu próprio podcast, de um episódio que, no momento dessa gravação, ainda não saiu, mas vai sair, que é um episódio com o Caio Lima, conversando com ele sobre o livro que ele escreveu. Mas a minha indicação é o livro A Morte do Protagonista, que foi escrita pelo Caio Lima, que é um livro que, assim, eu não gosto muito de falar sobre a história, porque eu não quero dar spoilers, eu quero que as pessoas vão consumir sem saber o que é a história, mas eu vou falar um pouquinho sobre a minha sensação com essa história. Assim, eu leio livros quando eu tô no meu intervalo do trabalho, e esse foi um livro que eu terminava de ler algum capítulo, eu voltava pro trabalho atordoado, completamente atordoado. Assim, sabe quando você levanta assim, você fala: "Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo comigo?" Então, recomendo para vocês A Morte do Protagonista, do Caio Lima, e em breve vai sair uma entrevista com ele lá no FajuCast, falando sobre o processo criativo dele e sobre como que foi escrever esse livro. E ouçam o FajuCast também, né? Pelo amor de Deus, porque
Eu quero pegar a carona do Zé porque ele indicou a edição de Lula para todos. Essa é a parte da história que a gente quer repetir, né, gente? Mas é, eu queria indicar também a edição do Lampião da Esquina com a Alessi Brandão, que é muito boa. Eu já li. Além de interessante a gente ler esses jornais antigos, a gente vê umas nomenclaturas diferentes, né? Como é que escrevia gay, o povo escrevia G, U, E, I. É muito legal. E eu acho a edição da Alessi Brandão muito interessante também, que ela fala lá de mulher, negra e homossexual. Também é uma boa edição para se ler. E outra coisa que eu queria indicar, é, já que a gente está falando de história, de aprender, né, aqui, são os cursos da Brava. Eu sempre que posso faço, só não faço mais porque eu não tenho tempo, que eu invento mil coisas para fazer. Mas a Brava é um lugar muito interessante, porque todos os cursos são feitos por mulheres e pessoas trans. Então, tipo, já esse mês, inclusive, de junho, eles estão só com temáticas LGBTs, está muito incrível. Eu acho que é para quem quer aprender com pessoas massas, lá é um lugar muito interessante. Tem preços acessíveis e eles também dão bolsa e tal, é tudo.
Eu vou indicar, na verdade, um desenho do qual a gente já falou muito aqui e que eu acho que é sempre maravilhoso, é muito relevante, e também ele já terminou, então você pode encontrar todas as temporadas na HBO Max, que é Steven Universo. Porque eu tô reassistindo e aí eu tô viciada de novo, sabe, gente? E é isso, é tudo pra mim. E vocês sabem que lá tem muita coisa não hétero. Na verdade, hétero é uma coisa que não passa muito por esse desenho, sabe? Nem cis, assim. Então, é isso. Assistam Steven Universo.
Ai, eu amo.
E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Né, que vocês tenham curtido muito. E, claro, agradecer aqui Letícia, André, muito obrigado por terem participado. Façam aí o seu jabá.
É, escutem o Sabor Justa, onde eu digo que nem sempre sou justa, apesar do Zé falar que eu sou justa, eu prefiro não garantir isso, não.
Tô ariana, já começa sendo justa, porque é ariana.
Sim. Aí, nessa parte, sou obrigada a concordar, pois melhor signo que isso. Temos três Arianjas aqui nesse podcast hoje. É... Mas escutem o Sapa Justa, um podcast feito por uma lésbica para todo mundo ouvir.
Arroba Sapa Justa em todas as redes sociais também, viu? Sigam.
É, tô toda perdida aqui, gente. Arroba Sapa Justa em todas as redes sociais. Sigam lá, comentem, dê sugestão de pauta. Entrem no Telegram do Sapa Justa também.
E mande sua reclamação no Reclame a Queer.
E mande sua reclamação no Reclame a Queer, que o próximo tá pra sair aí.
Eu sou o segundo terço dos Arianges aqui desse episódio. Então, assim, Faz o Cast é um podcast pra falar sobre cultura pop e sobre vivências. E deixando um spoiler aqui, então, esse ano não vai ter sobre produção de podcasts, mas, por enquanto, por conta de coisas da vida e coisas que arianos fazem, que é começar projetos e parar projetos. Mas... mas o podcast é muito sobre isso, é um podcast para falar sobre cultura pop, sobre vivência, sobre a produção de podcasts também, né, porque eu sou um podcaster produzindo podcasts. E vocês me encontram em todas as redes sociais como @fajocast, tanto no Twitter como no Instagram. E vocês me encontram também lá no grupo do Bisão Voador, no Telegram, que eu me sinto muito acolhido porque as pessoas não me julgam porque eu sou ariano com ascendente ou aquário. Então, é isso, gente.
Ah, importantíssimo. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Vocês sabem, o Bisão está em todas as redes sociais como @BisãoPodcast. Se quiserem mandar uma DM, um recado, a gente vai acolher todo mundo que a gente é assim. Coração, amor, alegria. Outra coisa, que se quiserem mandar algo mais longo, tipo um relato, é só mandar um e-mail para a gente no contato@BisãoPodcast.com.br. Repetindo, contato@BisãoPodcast.com.br. Vamos indo nessa. Um beijo para quem é de beijo e um abraço para quem é de amor.
Oh, que lindo, bebê!
Mas, gente, sigam o podcast no YouTube também, que eu esqueci.
Recados atrasados.
É isso aí, gente. Beijo, tchau.
Beijo no bumbum de vocês. Tchau, tchau.